Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Senado, Rádio Senado. Quero aqui, senhor presidente, primeiramente, antes de iniciar meu discurso do retorno dos nossos trabalhos nesse ano onde teremos Copa do Mundo, eleições, parabenizar o presidente Eunício Oliveira pela grande pauta que é segurança pública, que é o grande desafio do nosso país e o nosso aqui nesta casa. E hoje temos um grande projeto que é onde nós votaremos, que é sobre a segurança, o descontingenciamento de recursos federais para a área de segurança, que, por sinal, é um grande problema que vive também no meu estado, o estado do Acre, né, que é um absurdo o que está acontecendo perante a toda a nação brasileira e ao meu estado. Membros da galeria, internautas, como já falei, retomamos ontem mais um ano que será fundamental para o futuro do nosso país. Sei dos compromissos que nos pautam no Senado Federal, a agenda de reformas importante para o setor econômico e o crescimento do Brasil. Mas, senhoras e senhores, o que eu quero destacar nesta tarde é o aumento da criminalidade nas regiões do nosso país, o que exige uma força-tarefa na qual o Senado Federal deve assumir o papel importante, diria que protagonista na adoção de uma nova política de segurança nacional. E o que mais preocupa, senhoras e senhores senadores, senador Paulo Paim, é que essa violência saiu das grandes capitais, como Rio de Janeiro, Fortaleza, e atinge também estados pequenos de fronteira, como é o nosso querido estado do Acre, que faz fronteira com dois países, o Peru e Bolívia. Os números frios das estatísticas apresentam a ação de facções criminosas que migraram do sul e sudeste para o norte. Um lastro de sangue atinge os pobres, jovens e negros, as principais vítimas. No estado do Acre, uma federação com pouco mais de 800 mil habitantes, registramos em 2017 mais de 450 homicídios. Foi o mais... O mês de janeiro, senhoras e senhores senadores, foi o mais violento das últimas décadas. Tivemos 45 execuções com requinte de bárbare. Nos primeiros 15 dias, 20 pessoas morreram brutalmente. Pode parecer pouco, mas guardadas as proporções, é como se 632 homicídios tivessem ocorrido em São Paulo em 14 dias. E pasmem, senhores, nas primeiras 24 horas do mês de fevereiro, 7 execuções de jovens entre 15 e 29 anos provocaram uma verdadeira agitação social. Nossa população está mudando hábitos e rotinas de vida por conta de vários indicadores. Além das mortes violentas, aumentaram assustadoramente os números de assaltos e crimes contra o patrimônio. Proporcionalmente, vivemos uma estatística de guerra. Entre 2015 e 2016, o número de homicídios cresceu 86%. E, senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência mais um tempo, que é um tema que é de extrema importância, nós debatemos aqui nesta casa. É o maior aumento entre todas as capitais do país, segundo os dados recém-divulgados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Até 2015, a taxa de homicídio de Rio Branco, a nossa capital do estado do Acre, era equivalente à do conjunto das capitais do Brasil, 34 por 100 mil habitantes. No ano seguinte, saltou para 62 por 100 mil habitantes, colocando Rio Branco entre as 5 capitais mais violentas do país. Para comparação, a taxa de São Paulo é inferior a 15 por 100 mil habitantes. O ano de 2016 foi só o começo. Em 2017, a taxa de homicídios de Rio Branco deve ultrapassar de 75 por 100 mil habitantes. Contrapondo esses dados, somos o estado que proporcionalmente mais prende. O Acre tem a segunda maior taxa de aprisionamento do país, de 657 para cada 100 mil habitantes, quase o dobro da média nacional. O campeão é o Mato Grosso do Sul, com 697.
Também é o estado com a maior proporção de presos jovens, 45% tem entre 18 e 24 anos. Os dados são do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopen, de 2016. Em inspeção realizada em 2017, o Conselho Nacional de Justiça definiu o sistema prisional do Acre como superlotado e disputado por facções criminosas. Venho nessa tribuna pedir aquilo que o governador do Acre não tem a humildade para vir, para fazer, mas em nome das famílias do meu estado que sofrem com essa onda de violência, peço ajuda do governo federal para vencermos esta batalha contra o crime organizado. Temos a polícia mais honesta do Brasil, nossos soldados militares, nossas polícias judiciárias estão dando sangue pelo Acre. Isso é fato, mas trabalham com pouca estrutura. Precisam de reforço na área da inteligência. Fizemos no ano passado, já preocupados com essa onda de violência que assassina jovens entre 18 e 30 anos, um debate amplo sobre política de segurança pública, com todas as instituições presentes em foro que obteve resultados positivos. Encaminhamos várias sugestões aos órgãos competentes, mas como disse no início, se não fizermos uma força-tarefa, senhor presidente, reunindo todos, inclusive a sociedade, não vamos avançar, porque é muito fácil querer ficar colocando a culpa em A, em B ou C. O que eu defendo é uma união de todos. É preciso um olhar diferenciado e urgente do governo federal para os mais de 1.400 quilômetros de fronteiras entre Bolívia e Peru, países produtores de cocaína. A geografia facilita para o tráfico. A maior parte do território é formada por floresta fechada, cortada por um labirinto de rios e com pouca fiscalização. Essa semana, farei uma agenda intensa pelo Ministério da Justiça, ao próprio Presidente da República, onde estou solicitando audiências. Convido nossa bancada do Acre, e não só a bancada do Acre, mas sim toda a bancada da região norte e da Amazônia para agirmos juntos. Sei que a raiz do problema da violência passa por mais de justiça social e igualdade, mas a curto prazo precisamos dar as mãos. A política de segurança pública precisa de mudanças no discurso e na prática. Senhor presidente, o que muito me admira do meu estado é a antecipação do pleito eleitoral. Eu estou como senador da República. Irei continuar a minha luta, irei procurar fazer parcerias, irei pedir o apelo para que todos nós possamos unir as nossas forças e encarar de frente um problema sério que atinge as famílias acrianas. E eu não irei me curvar em nenhum momento, porque bandido tem que ir para a cadeia. Temos que respeitar as nossas famílias e homens e mulheres que pagamos nossos impostos. E não estou aqui para querer jogar a culpa em A, B ou C. Eu estou aqui para pedir o empenho e que nós, políticos, representantes políticos do nosso estado, estado do Acre, possamos fazer uma agenda intensa, imediatamente, para vencermos essa grande batalha. As eleições vão vir e teremos o prazo regimental para discutirmos e aonde poder escolher o que é que querem para o seu futuro próximo. Então, meus irmãos, eu peço encarecidamente aos poderes executivo, judiciário e legislativo, porque você só não governa com partidos, nós temos que governar com as instituições, debater com os policiais militares, civis, federais, debater com os ministérios públicos para poder fazer a maior transparência de todos os gastos. Irei continuar mais uma vez e repito a minha luta aqui neste Senado Federal, porque eu estou como senador da República. E eu sei o tamanho da responsabilidade que é um Senado Federal e a nossa, que é debater. Então, eu convido a todos os nossos pares senadores de fazermos uma agenda para mais segurança para o nosso país. Fechei uma pesquisa recentemente, senador, mas peço só mais um minuto de tolerância e encerro já meu pronunciamento. Uma pesquisa recentemente. É impressionante quando se pergunta qual é o maior grande problema que causa no nosso estado. Segurança pública. Segurança pública e, em segundo lugar, vem a questão da saúde com uma longa margem de diferença. Finalizo e peço, pulso forte, para garantir a paz e a vida a todos nós brasileiros, homens e mulheres. Meu muito obrigado.